É isso aí, galera. Bem-vindo ao Ideia Lab. Meu nome é Bob Burnquist. Isso aqui é um laboratório de ideias que mistura aí jornalismo, entretenimento, ciência e cultura. Tudo, na verdade. Vou trocar ideia com muitos amigos, pessoas que eu vou conhecer na hora. O intuito vai ser da gente se conhecer melhor, entender melhor, aprender mais sobre o mundo. Uma curiosidade bacana, eu acho que é muito bom estar sempre aprendendo, adoro conversar com pessoas diferentes, tanta gente inteligente, tanta gente bacana para passar suas ideias, e é isso. Eu sou um skatista, cidadão do mundo, não vejo a hora de poder botar uma perspectiva diferente, um olhar diferente, às vezes até de cabeça para baixo, para a gente poder entender e aprender um pouco mais. Então, bem-vindo ao Ideia Lab, meu nome é Bob Burnquist, vamos nessa. Bom, é isso aí, galera. Hoje um episódio muito especial, apesar de ser também o primeiro episódio. É um episódio que eu vou conversar aí com a minha mãe e com meu pai. Não sei nem o que sentir aí, vai ser diferente, vai ser legal. Muitas histórias, obviamente. Não sei se eu vou ter que apertar o mudo ou se eu vou ter que deixar correr, mas eu vou conversar aí com meus pais. Estou bem empolgado, fico feliz também deles serem os primeiros convidados aí desse projeto, desse novo podcast. Aqui no Ideia Lab com a Aurelo. Então, vamos conversar com eles. Seu Jim Burnquist e Adora Silva. É isso, eu tenho Silva no meu nome e é da minha mãe. Tá? Vamos lá, vamos chamá-los. Tô empolgado para essa conversa. Então, aqui mais uma vez. Podcast Ideia Lab, meu nome é Bob Burnquist, hoje é um dia especial porque é o início de tudo, é o começo, é o primeiro episódio, eu estou falando aqui com a minha mãe, diretamente da Califórnia, Dona Dora. Pô, mãe, que legal, hein? De repente, só uma entrevista para a gente conversar, isso? Tipo, a gente marca a entrevista, não, não. Aí a gente para, fala e conversa.
Notícias suas é só na televisão, no jornal ou nos podcasts, porque você nunca para.
Tá vendo? Por isso que a galera tem que baixar o Aurelo para ter notícia minha, porque aí é o podcast Ideia Lab. Não, mas mãe, olha só, tanto tempo, na verdade, nunca fiquei tanto tempo sem voltar, né, para Califórnia. A gente tá aqui, essa pandemia maluca, momento doido que a gente tá vivendo como sociedade, e eu tava sempre indo e voltando, quase todo mês, né, vai vem para cá, volta para lá. Nunca fiquei tanto tempo num lugar só e nunca fiquei tão longe de vocês, né? A gente tá aí quase, pô, foi mais de um ano, né, que a gente não se vê assim pessoalmente. Mas como é que tá aí? Como é que vocês estão?
Estamos bem. Ah, tudo maravilhoso, começando agora a primavera, o tempo tá melhor, então tá maravilhoso.
Ai, que bom. Isolado na Dreamland.
Muito, né? Só isolados, né? Mas é um isolamento, como que eu diria? Um privilegiado, né?
Com certeza, né? A natureza.
Porque estando ali na sua casa, naquele jardim, que eu criei um jardim, que você ainda vai ver.
Sim, tenho visto você fotos,
quando,
né?
Quando você voltar aqui, você vai ver a mudança. Você
pois
vai
é.
Assustar.
Com certeza, muito melhor que se fosse só eu aí.
Não, a casa vazia não estava funcionando.
Não, e dedo verde que você tem, que você sempre teve, né?
Mais ou menos.
Mas, mãe, olha só, eu vou falar que, assim, né, você ouviu falar do Ideia Lab, do podcast e tal, mas é um projeto novo, justamente depois que, né, essa loucura... chegou, eu comecei a fazer, porque obviamente eventos presenciais, essas coisas a gente, né, teve que parar de fazer, e aí eu ia chamado para, era chamado fazer entrevista ou fazer uma palestra ou não sei o que, e acabei fazendo uma live, né, e aí nessa live para o Instituto, eu estava conversando inclusive com a equipe do Guga, da Suno, a equipe inteira dele, tinha uns 300, 400 pessoas na live. E a gente estava conversando, geral, assim, normal, né? E dali eu vi que seria bacana continuar fazendo isso, continuar fazendo essas lives, falando com as pessoas, porque, né, já que eu tenho que ficar em casa, né, se a gente pode inspirar de longe, conversar e tal. E aí começou essa jornada, e agora oficializou, e meio que essas entrevistas aqui, né? Vocês são os primeiros, né, com quem eu tô falando, do primeiro episódio, da primeira onda aí do podcast Ideia Lab, nessa plataforma que chama Aurelo, né, uma plataforma nova de podcast aqui no Brasil, bem bacana e tal. Então, pô, eu fico muito feliz e por mais que eu quisesse estar aí no mesmo, na mesma sala para a gente conversar aí lado a lado, a gente tem a tecnologia do nosso lado para poder conversar aqui à distância. Então, obrigado. A gente está falando de raiz, falando de, né, de onde tudo começou antes de eu chegar. Então, eu comecei, né, com a história assim, tá, eu nasci bem depois, né? Mas me fala de você, me fala, né, do seu começo, né? Obviamente que, de novo, eu sei da história, eu não estou procurando saber de informações que eu não sei da minha mãe, do meu pai, mas para vocês saberem mais um pouco mais da minha raiz, né? E a minha mãe teve, né, uma influência fundamental na minha vida, até mais que meu pai, no sentido que a gente estava sempre mais próximo, assim, né, para meu pai trabalhar e tá longe e tal. Então, obviamente que eu estava sempre muito... E também para o seu primeiro, né, o único filho homem, cresci ali em volta, né, com as meninas.
Só mulheres.
Um certo privilégio, né? Mas...
Muito privilégio.
Antes de chegar em mim, me fala de você. Você nasceu aonde? Cresceu aonde? Como é que foi o início da sua, né, da sua vida?
Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Cresci, fiquei ali até os meus 15 anos. E depois saí de Uberaba, fui mudando. Mudei para Ribeirão Preto, depois São Paulo.
Ah, que legal. Depois... Não sabia que você morava em Ribeirão, não. Não sabia que você
tivesse. Morei em Ribeirão Preto. Pois é.
Que bacana. Mas aí em Uberaba... Quando você, assim, crescendo, assim, né, o que, que vocês faziam? Né? O que eu lembro, assim, a minha lembrança, eu lembro que a gente Uberaba e depois levava a gente para a roça. Eu lembro que você tinha esse cuidado da gente ter uma interação da cidade, mas também, né, com a sua raiz. Uh-huh. Isso são memórias bem próximas, é. bem carinhosas que eu tenho. Mas, assim, como é que era lá, né, em Uberaba, a vida lá? O que, que você fazia, né? Você...
Comecei cedo, porque perdi minha mãe cedo, né? Então,
com
seis anos. Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos, e ela 24. E daí, por diante, a gente acaba tocando uma vida que sozinha, né? Aí eu cresci...
Você virou a mãe. Você virou a mãe de casa cedo, né?
Eu virei a mãe quando eu tinha mais um pouquinho de idade. Aos 10 anos já estava super responsável por todo mundo, né? E daí.
Mas você tem o quê? Você tem irmã, né?
Tenho um irmão, que seria depois de mim. Tenho uma irmã, que é a Doraci, que hoje mora na Itália, né? E. Sim. Tenho o meu irmão mora em Uberlândia.
Uberlândia ainda, né?
E tenho meu pai, casou a segunda vez, e tenho mais uma irmã, que é a Denise, né?
Uhum.
Então, nós, na verdade, somos 3 do primeiro casamento e mais uma do segundo casamento. Nós somos em 4.
Entendi. E eu lembro de histórias, mas... assim, que, né, de Uberaba, eu lembro que tinha muito esse... Por eu ter asma e tal, e aí a gente, vamos... Né, fazer uma simpatia, ou vamos não sei aonde. Aí eu lembro que, né, tinha, ouvia, né, das histórias assim, de Chico Xavier e de repente de coisas sociais que vocês faziam em volta. Né? Como é que era lá a vida em Uberaba, assim, nessa época? O que, que eram essas histórias aí? Tipo, era de proximidade ali, enfim, né, com fazenda? Como é que era a sua vida lá?
Não era fácil.
Pois é, eu não imagino que seja, que tivesse sido, né?
De forma nenhuma, mas, fui levada, fazia muita arte, como todos nós, né?
Ah, ainda e bem!
Foi muito eu e meu irmão que aprontamos demais, uhum. Temos muitas histórias, eu e meu irmão, minha irmã, temos histórias para contar, porque praticamente era só nós três, né? E eu tinha a minha avó, que a gente cuidava da gente quando ela podia. E, enfim, foi uma vida difícil, porque na época Uberaba era uma cidade muito pequena. E, então a gente ia para a escola, tinha muito o que fazer. A gente não tinha muito tempo, às vezes, nem para brincar, né? Que tinha muitas responsabilidades, tinha muito o que fazer. Então, mas no tempo que dava, a gente aprontava bem, né?
Pois é. Eu fico aliviado, porque senão só eu que... É só a história que eu sou teimoso, que eu não sei o quê, que eu sou levado.
Olha, Bob, outro dia eu tive uma conversa com a sua irmã Rebeca, ela me disse que você é eu todinho, então sorry.
Ah, então tá, ainda bem. Pô, mãe, então você me
pegou
dava
o lado. Então. O lado doido, maluco, acho que saiu daqui.
Mas assim, mãe, vem cá, esse lado da arte, porque, né, muita gente não sabe, minha mãe, né, tem um dedo de artista, acho que se eu tenho um pouco de artista tem muito a ver com ela, mas tô mais com arteiro, né, então já vi que você também é arteira, mas você também é artista. Você começou essa vertente da arte depois, foi antes, da onde veio esse seu lado criativo?
A minha infância, por aos 9 anos de idade, naquela época você colocava as meninas para aprenderem a bordar, costurar, essas coisas. Então, aos 9 anos de idade, eu já fazia certas coisas, né? Já estava em aulas de bordados. Aos 10, 12 anos, eu fui para um corte de costura. Então, para ganhar uma máquina de costura, eu tive que fazer um vestido com os detalhes super bem feitos para que minha avó me desse um presente, que seria uma máquina de costura. E eu fiz um vestido que ficou muito lindo e ela me deu realmente a máquina e eu ganhei a máquina de costura. Então,
legal.
Lá para os meus 12 anos, eu já fazia roupa para as amiguinhas, as mães davam suporte e trazia, né? E depois também aprendi a profissão de ser manicure, mais pelo fato de que minha mãe trabalhava nessa profissão. Eu achava que a gente acaba admirando os pais da gente em certas ideias. E eu entrei nessa de entrar de cabeleireiro, de a parte de beauty, né? Cabelo, unha, essas coisas. E eu trabalhei também muitos anos nisso. Me tornei cabeleireira aos 18, 17 anos, eu já era profissional. Mas e eu sempre fui apaixonada por arte, né? Eu gostava muito, eu sempre fui muito interessada. Eu amo cores. Então, era uma coisa que me fez seguir em frente. E além de cores, eu gosto muito de fashion, de desenhos, de designers. E, então, tudo isso me levou a trabalhar. E também tinha influências das tias, das primas, que eram todas costureiras. Eram a minha tia Oná, como você sabe, é uma excelente costureira em Uberaba. E eu ficava sentada ao lado dela, vendo ela fazer aqueles bordados nos vestidos de noivas, né? Vestidos de festas. Aquilo eu fui aprendendo, porque eu sou uma pessoa que aprendo muito, olhando muito mais que sentada numa classe. Sentada, né, de uma classe, a repetição daquilo me deixa sentada, né? Mas se eu estiver observando a pessoa fazer, eu consigo aprender muito mais. Eu sou visual, uma pessoa visual e imaginária também, né? Eu sou uma pessoa que imagino tudo antes, eu vejo as coisas do começo ao fim já terminadas. Então, eu consigo ter essa facilidade. Ah, tem um outro detalhe também, que quando menina, papai não sabia o que fazer com nós, ele levava a gente para o trabalho. E ali botava a gente para fazer buraco, para ajudar ele nas construções. Então, tanto eu como meu irmão ia para lá fazer essas coisas. E aí a gente aprendeu a fazer muita coisa com cimento, como você sabe, que eu mexo com essas coisas, porque eu tenho paixão pelo cheiro da construção. E aí eu e meu irmão, a gente fazia coisas. Papai botava meu irmão, que era pequenininho, no telhado, eu maior embaixo, e jogava a telha pro meu irmão lá em cima. Então, a gente passava o dia dando um pouco menos de dor de cabeça para o papai, que nessa época a gente devia ter o quê? Meu irmão tinha uns 8 ou 7, eu tinha uns 10, entendeu?
Pois é.
E aí, tirava a gente das coisas que a gente aprontava, né? Porque o papai chegava em casa, não tinha uma parede, e eu e meu irmão reformava a casa. E aí papai chegava e ficava louco com a gente, porque nós mudávamos tudo.
Era uma absorção natural, então, assim, você entrava em várias coisas, assim, ah, vai costurar, vai bordar, vou cortar cabelo, vou fazer buraco, eram mais coisas. Exato. Que estavam acontecendo em volta, e você entrava nisso e ia expondo.
E eu aprendia, né? Porque como eu observava ele fazendo as coisas, o papai na construção, minhas tias nas costuras, né? E fora que os mineiros cozinham muito. Você sabe que cozinhar na minha família é uma guerra. Eu chegando lá, eu não cozinho perto, porque eles cozinham muito melhor do que eu. Mas a cozinha também, a partir de cozinhar, é uma coisa que veio da infância, porque, outro detalhe, morava em fazenda, papai, né, tinha às vezes matava uns porco, vaca, essas coisas, e vinham os vizinhos todos nos ajudarem a limpar, a cozinhar. É uma história mineira, isso existe até hoje, eu acho.
Comunidade, né? Meio que trazia.
Exato, muita comunidade. E aí, então tem todo esse lado que às vezes as pessoas se confundem comigo quando eu falo eu sei fazer, e eu acho que até às vezes assusto certas pessoas, porque quando eu falo que eu sei fazer, porque eu sei fazer, eu sei. Mas o que eu sei da coisa, eu sei o começo da história, eu não, eu sei o fim. Agora, o que eu vejo, por exemplo, hoje trabalhando aqui nos Estados Unidos, principalmente na cozinha, eu percebo que muitas vezes a pessoa vão para as escolas, tem os maiores diplomas lindos, maravilhosos, mas chega no momento você percebe que eles não sabem resolver algumas coisas, como a gente sabe, porque nós estávamos ali. E você sabe, nós no Brasil, na época que eu cresci, não tinha nada pronto. Você tinha que inventar as suas coisas, você tinha que fazer. Não era ir na loja comprar que já estava tudo pronto. Você já tinha que saber aonde é que você ia fazer, mas de onde você ia tirar aquilo? De onde você ia buscar a produção, o que fosse, uma tinta, o que fosse. Entendeu? Não era uma coisa tão fácil.
Era na prática, né? Você, então, praticamente você, era assim, exato. Você aprende na prática, então fica mais fácil. Realmente, assim, as pessoas que só fazem a aula, terminam um curso e não vão na prática, é obviamente que você chega engessado. Você pode saber de tudo, mas você fica meio que sem saber o que fazer e só aprende mesmo fazendo. Eu também sou assim, né? Eu busco, eu corro atrás de informações, né? Independente, sou bem, né, como você, como a Rebeca falou, né? E aí eu vou aprendendo, vou absorvendo, fazendo, né? Só dá para saber mesmo quando você começa a mexer e começa a fazer, e aí então você aprende.
Tem que entrar, você tem que ir. Se você vai errar, você não sabe. Você só vai saber no final, se errou. Aí você vai aprender.
Não, na verdade você vai errar.
Daquele lado, você não vai entrar mais.
Vai errar, mas tem que ir tudo bem, porque o errar se ajusta, né? Esse também, muita gente tem medo de...
O errar é um aprendizado. Eu acho que você... Não é uma coisa, errar, não, mas nossa, mas eu sou inteligente. Não, não é isso. O errar é você que teve a coragem de ir lá e fazer, entendeu? Se deu certo, foi uma forma de aprender, porque você sabe agora, aquele ali você não vai mais. Então vamos mudar. Sim. Aqui. Entendeu?
Vai
para
outro caminho.
Errar, para mim, é um aprendizado.
Ah, mas mãe, legal pra caramba que né, você não tinha esse medo de tentar. Acho que também, obviamente, eu sou do jeito que eu sou, porque é normal, é influenciável. Né, da sua personalidade com a do meu pai, com as pessoas à minha volta, né? Enfim, toda essa coisa. Mas uma coisa que, de repente, eu lembro também dessa história, que era assim, nasci, né? Nasci, agora eu tô lá fazendo minha arte, não é só você fazer arte no mundo, eu cheguei também para fazer arte, eu já começo me quebrando, né? Acho que eu não tinha nem sei lá quantos meses de idade, já tinha gesso, né? Qual foi a primeira vez... quanto?
Nove meses?
Tá vendo? 9 meses, eu já tô com gesso no pé? O que que foi isso?
Já.
Era o quê?
Nós morávamos em Copacabana, né, onde você nasceu, no posto 6, e ali a casa tinha umas camas que elas eram fixas, né? O construtor, o dono da casa fez, nós alugamos. E você resolveu pular de uma cama para outra, porque você não parava. Você precisa.
Porra, lógico, óbvio. Bem mais legal do que só ficar numa
pipoca.
Cama. Mas aí, o que que eu não consegui? Eu não passei o gap? Eu não consegui passar?
Você passou o gap, você não alcançou a cama.
Ah, entendi.
Aí, nisso, você caiu e virou o pezinho e quebrou, né? Então, para variar, esse foi o meu primeiro, Bob, pronto-socorro com você. Lá vai correndo você com pronto-socorro, botar botinha de gesso e aquela história toda, né?
Começou cedo.
Não, Bob, foi muito cedo. E a única coisa que acalmava você, que você era pequeno, muito levado, era música clássica.
Pô, vou te falar, até hoje eu ouço, eu fico trabalhando aqui, eu coloco música clássica. Mas meio que dá, realmente dá uma acalmada e eu fico focado aqui, né? Às vezes, exato, eu fico trabalhando até com o Mike aqui, a gente tá resolvendo várias coisas, e aí tá ali rolando a música clássica. Mas por quê? Mas isso todo bebê, dizem que todo bebê, né? Se assim, eu escutava na barriga.
Não sei.
Você colocava música clássica pra mim, é isso?
Colocava, porque é o seguinte, o seu pai sempre tocou música pra você sabe, né?
Sim. Violão, clássico.
Como você sempre fez com a Lotus. cantava as musiquinhas que todo mundo já sabe. E dali, quando você estava muito agitado, porque você sempre foi agitado desde bebê, nunca parava para dormir, dormia só durante o dia, à noite não. Aí eu descobri um dia, por acidente, eu adoro música clássica, eu coloquei uma música clássica. Assim que eu coloquei a música clássica, para eu que me acalmasse para poder te cuidar, você parou e ficou parado. Eu fiquei olhando o seu rostinho e percebi que você se ligou na música, né? Aí eu falei, uau, que coisa boa, né? O Bob... Aí, então, daqui pra frente, Bob chorava, música clássica no Bob. Era uma maneira de te acalmar. Você ficava calmo, escutando a música. Pô, você ficava ali um tempão, uma boa, é.
Mas eu adoro mesmo, né? Muito, é. Né? Eu achei muito bacana.
Mas é, eu também gosto muito. Você escuta muito, eu chegar em casa lá, eu tô lá escutando Beethoven, qualquer coisa, porque é uma maneira gostosa que você tem um silêncio, mas ao mesmo tempo você não fica com
seu pensamento. Eu acho que a música clássica, ela conecta mais a fundo, né? A música erudita mais profundo, ela é mais espiritual. É. Porque primeiro ela não tem um fore, não tem uma fala, não fala nada, não te associa. É uma coisa que só te leva, né, no emocional.
E não é pesado o barulho, sim, né? Uma coisa que te realmente relaxa, né?
Eu gosto para desenhar, eu imagino que para pintar e tal. Exatamente.
É, eu também.
Mas olha, uma coisa que você tá. Tudo a gente tá falando das coisas que você passou para mim, né? Porque é natural, personalidade, essas coisas todas. Mas uma coisa, só me fala uma coisa que você não passou para mim é o seu. Pavor de altura, né? Tipo, eu sei que isso daí...
E eu lembro
que você, deliberadamente, porque a gente, né, obviamente, como eu tinha essa, né, eu era espoleta, como você tá falando, né, sobe aqui, sobe no prédio, vai ali, vai andar, e eu imagino que você ficava nervosa. Só que você não me pegava e não me parava, eu não sentia que tinha um negócio assim, tipo, né, ai não, passar aquele medo, assim, não faz isso, não vai pra lá, você vai cair, não faz isso, que vai... Né? Eu não senti isso de você, só que eu sei que você tem esse pavor. É que eu nem falo, eu faço as coisas, depois eu falo pra você. Né, o negócio do Grand Canyon, né? Eu fiz, falo, ah, mãe, deixa eu te falar, eu fiz. Sempre depois. Mas, como você fazia isso, era de propósito pra não passar isso, ou era só uma coisa que você protegia? Por quê? Porque eu não senti uma proteção over. Você tinha muito carinho, muito amor, óbvio, mas eu não senti essa proteção de cuidado, não faz isso, que você vai. Porque eu acho que se. Eu não faria o que eu faço hoje se você tivesse me passado esse medo.
Não sei.
É.
Bob, essa história, ela vem um pouco além da minha infância, né? O porquê que eu não deixei nenhum de vocês três terem medos. Porque eu fui criada sozinha. Então, ter medo, é difícil você sair do lugar, entendeu? Então, eu nunca deixei que vocês tivessem medo. O meu único pavor na vida, sempre maior da altura, é água. Eu tive um acidente e não consigo mesmo deal very well com a água. Não consigo, como é que se fala? Nadar. Eu tenho um problema de respirar e eu sinto pânico, né? A água é o meu maior medo. Agora, na verdade, eu nunca tive medo de altura e nem de velocidade. Essas coisas vieram com as gravidez, quando você se torna mãe.
Ah, sim.
Todas as mães que eu conheço hoje em dia, que faziam loucuras, né? Na época, elas se tornaram, passaram a ter medo. O meu medo de altura era porque foi quando nós voltamos ao Brasil e morávamos num prédio muito alto, num hotel chamado Samambaia, e ventava. Então, ali eu tinha sonhos que você ia cair, porque você nunca parava. Então, eu não sabia, eu tinha que ficar 24 horas olhando para você. Mas quando eu dormia, eu acho com o balançado do prédio...
E os barulhos...
Eu tinha sonhos que as janelas abriam e você caía. E eu me arrastava total para pegar você no ar, segurar. Daí vinha a Milena e a Rebeca. E parecia que vocês estavam caindo. Então aquilo ali me dava um pânico tão grande que nós tivemos que mudar de hotel, que foi onde nós fomos parar no Flat Hotel, no Leblon. Sim. E aí lá era o quarto andar.
Entendi.
Foi a partir que vocês nasceram, foi o medo. Eu acho que isso é normal nas mães, né?
Sim, sim. Agora eu entendi. Agora, eu lembro também de uma história. A galera vai curtir muito, vai me achar muito legal. Eu, a minha irmã, nós somos, né, as minhas duas irmãs e tal. A gente, num desses prédios aí, Eu ainda não sei quantos anos a minha mãe vai falar melhor, mas quando eu estava, eu e a minha irmã, a gente começou a brincar e aí eu me escondi dentro do armário. Aí minha irmã foi lá e falar para minha mãe que eu pulei da janela e que eu tô lá embaixo e eu fiquei escondido no armário para a gente ver a reação da minha mãe. Cara, é uma ideia muito legal, uma brincadeira muito bacana que vocês podem fazer, se vocês estão ouvindo.
É verdade,
aí,
Bob.
Que é uma brincadeira muito legal fazer com os pais, que você finge que pula, mas não pula, você fica escondido dentro do armário. Ué, né? Agora me fala, mãe, o que é isso, cara? Eu era muito moleque para ter essa ideia, não foi culpa minha, mas eu, lógico que eu joguei junto. Isso foi a Milena, né? A Rebeca ainda mais nova ainda, né? Isso foi a história
da... Eu tava
da...
grávida da Rebeca, bom.
Ah, você tava grávida da Rebeca. Então, ó, a mãe tá grávida, espera ela ficar grávida também, aí você brinca. E aí, a Milena me escondeu dentro do armário, é isso? E aí foi lá chamar você e falou que eu pulei sentado da janela.
Foi, eu estava sentada na cozinha, eu já tinha dado o jantar para vocês, eu estava jantando, e vocês e a Milena brincando, de esconde-esconde, que o apartamento era grande. Aí a Milena inventou de colocar você dentro do meu closet, no meu quarto, e chegou na cozinha fazendo aquela história de criança, né? Chegou para mim e falou assim: mãe, o Bob pulou pela janela. As minhas pernas ali virou uma gelatina, né? Aí eu não consegui andar. Eu consegui levantar da mesa, chegar até a porta da cozinha, que era a cozinha para a sala. E eu com medo. E a Milena ria e pulava. Bob pulou da janela, Bob pulou da janela. E eu ali tremendo, né? E falei: meu Deus, aonde é que eu vou primeiro, né? Então, o que eu fiz? Eu andei, porque nós morávamos em frente a um bar, tinha um bar, era um bar com um armazém, era muito legalzinho onde nós morávamos, na Conselheiro Lafayette. E eu cheguei na janela, no quarto andar, e eu olhei para o bar, porque se eu visse que tivesse muita gente olhando para cá, eu sabia que você tinha pulado da janela, que era a única maneira, porque eu não conseguia andar muito, porque eu levei um escorregão.
Você não queria ver, você não quer olhar e ver.
E eu não conseguia, não tinha pernas, né? Então eu fui até a janela, olhei, e vi que não tinha ninguém olhando. Quer dizer, não é. Você não, então aí eu parei, é brincadeira de moleque, né? Aí eu respirei.
De moleca! Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Moleca, eu era criança.
Aí fui buscar. Aí entrei na brincadeira antes de dar bronca, porque não adianta você dar bronca, porque é uma coisa que não vai entrar na cabeça. Aí saí andando, respirando, e aí comecei a procurar você, porque a Milena queria que eu te procurasse. Aí achei você dentro do meu guarda-roupa, que eu já tinha escutado você dentro do meu guarda-roupa.
Entendi.
Mas eu comecei a dar um tempo e você lá dentro. Quando eu abri a porta, você falou pra mim: Picabu! Eu queria só pegar seu pescoço. Eu queria pegar seu pescocinho, dar uma torcida e jogar pela janela.
Jogar mesmo, né? Caramba, cara, essa história quando você contou, eu falei: não acredito que a gente fez isso. Imagina, né, fazendo isso comigo, né, com a gente, mas enfim. Né? Com os outros é mais engraçado.
Você tinha uns 3 anos. Acho que você tinha uns 2, 3 anos de idade por aí.
Pô, aí. Então ali os pesadelos, né, se tornaram meio realidade ali.
Os pesadelos. Com o primeiro né, já quebrou o pé ali, já foi. Sim. Outro, mas teve tantos que você deveria receber um troféu de
não,
acidente.
Você deveria receber um troféu de mãe que aguenta.
Não, mas não, nos que eu me vejo de você das infâncias, tudo tem, mas você criou um pronto-socorro que eu acho que você deveria receber um troféu de pronto-socorro.
Não, eu tô procurando parcerias, inclusive, mãe, aqui mesmo no podcast, já que você falou, a gente procura parceiros na área da saúde, né, porque você vê aí como minha mãe tá falando, eu tenho essa necessidade real e tenho credibilidade para falar disso, eu me quebrei com 9 meses, então não vai ter outro, como é que eles chamam hoje em dia? Influencer. Não vai ter nenhum outro influencer com credibilidade de quebrar osso. Então, parceria aí da área da saúde, pode chamar.
Vai ser você.
Vou te falar que o episódio tá muito maneiro, viu? Quero ouvir ele inteiro e todos os episódios completos da minha série? É só baixar o aplicativo da Aurelo, que além de podcasts exclusivos, na Aurelo o seu play vale muito, porque ela é a única plataforma de áudio que remunera os criadores de conteúdo por streaming. Tô te esperando por lá.